Continuando com as leis de Yom Kippur, vamos falar um pouco sobre as rezas, as preces de Yom Kippur. Primeira coisa, quem chega antes do pôr do sol na sinagoga, na véspera de Yom Kippur, coloca o talit com brachá, ainda é dia. Quem chega depois do pôr do sol, coloca talit sem brachá. Mas a reza de Arvit é rezada com talit, diferente de todo o resto do ano. No dia de, na noite de Yom Kippur, nós rezamos com talit. E aí se tira todos os Sifrei Torah do Aron HaKodesh para o Kol Nidrei. Existem vários tipos de por que se tira o Sefer Torah. Um deles é para que as pessoas possam dar um beijo no Sefer Torah e mesmo se estão distantes, pelo menos, poder pedir perdão para o Sefer Torah por eventual falta de respeito com ele ao longo do ano. E aí inicia a prece de Kol Nidrei, que é uma anulação das promessas. Se aproveita, já que todo mundo está na sinagoga, se faz esta anulação das promessas. E logo em seguida se faz a brachá de Shehecheyanu, que é uma brachá que deve ser feita em todas as festas. Geralmente nós fazemos no Kiddush, no Yom Kippur. Não tem Kiddush, então se faz na sinagoga. Essa brachá de Shehecheyanu, nós devemos pensar que nós estamos fazendo pelo Yom Tov e também pela mitzvah principal desse Yom Tov, que é a mitzvah de vidui, de confissão dos nossos pecados perante Hashem. Depois nós temos a reza de Arvit. E no fim da reza de Arvit tem Slichot e poemas da noite de Yom Kippur e Avinu Malkeinu. E também no finzinho, o capítulo 24 dos Salmos. Uma coisa muito importante, nós já mencionamos sobre Al-Het, que é a preferencialmente deve-se entender o que está se dizendo. Além disso, geralmente se costuma bater no coração, acho que também falamos sobre isso, e se fica um pouco curvo quando se fala o Al-Het. Mas não podemos nos apoiar numa mesa, numa parede, o que for, tem que ficar de pé na hora do vidui. De manhã, temos a reza de Shacharit, muito parecida no estilo com a de Rosh Hashanah. Tem os seus poemas diferentes, logicamente. Tem o Vidui, tem a Avinu Malkeinu. Tem essas diferenças na reza, mas o princípio é muito parecido. Em seguida, nós temos a leitura da Torá, onde na leitura da Torá nós lemos Parashat Ahareimot, sobre o serviço do Kohen Gadol no dia sagrado de Yom Kippur, no Beit HaMikdash. E a Haftarah fala sobre o conceito da Teshuvah. Depois disso, no Yom Kippur também se fala Yizkor. As pessoas que precisam falar ficam dentro da sinagoga. As pessoas que não precisam, graças a Deus, falar, devem se retirar da sinagoga no momento do Yizkor. Em seguida, inicia a reza de Musaf. Reza de Musaf, na Amidá, em voz baixa, é um Musaf praticamente igual todo Yom Tov, mas tem Al-Het no final. A repetição da Amidá já é uma repetição específica, especial de Yom Kippur. Ela tem vários poemas, tem o Netanetokef e outros poemas. E depois, no meio de Musaf, se diz o Seder HaAvodah, onde nós narramos e explicamos com bastante detalhes, uma linguagem poética, como que era o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. Durante isso, nós mencionamos que todo mundo se ajoelhava quando ouvia o Kohen Gadol mencionando o nome de Hashem, e nós costumamos nos ajoelhar. Então, nós nos ajoelhamos em todos esses momentos, lembrando sempre de colocar um anteparo entre o rosto, principalmente, e o chão, que não se pode ajoelhar diretamente no chão fora do Beit HaMikdash. Depois tem Slichot, e nessa Slichot nós também mencionamos um trecho muito forte, Elezkerá, onde nós lembramos dos 10 mártires os 10 grandes mestres da época da Mishnah, que foram mortos de forma brutal e cruel pelos romanos. E nós contamos toda essa história também em forma de poema. A reza de Musaf termina um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Terminou a Amidah, tem Kaddish, acabou Musaf. Por quê? Porque todas as rezas de Yom Kippur são uma continuação uma da outra, por isso não termina, não tem aleno ali. Aí geralmente tem um recreio, um intervalo nas sinagogas, onde as pessoas podem descansar um pouco. Muitos lugares têm bastante tempo até para ir para casa um pouco, descansar em casa. E depois nós retornamos para a reza de Minchá. A reza de Minchá também não começa com Ashrei. Ela começa direto com Korbanot e abertura do Aron HaKodesh. E nós lemos na Torá no Yom Kippur à tarde sobre as relações incestuosas proibidas para qualquer pessoa que eventualmente ao longo do ano pecou com isso, se desperte para fazer tshuva. A Haftará é uma Haftará especial, Haftará de Yoná, o livro de Yoná, que conta a história de Yoná. E tem vários motivos por quê que justo se lê a Haftará de Yoná. Um dos motivos é porque a Haftará nos demonstra, toda a história nos demonstra, que não tem como fugir de Deus. Então faça tshuva e não fica achando que dá para se esquivar de Hashem. Também existe toda uma explicação muito bonita sobre, o Gaon de Vilna escreve sobre o livro de Yoná, que toda essa história do Yoná é uma representação também da nossa alma. Como que a nossa alma vem para o mundo com uma função e ela se desvia dessa função e acaba sendo engolida pelo mundo, não fazendo, pelo Yetzer Hará, não fazendo aquilo que ela deve fazer. E depois Deus dá uma chance para esta alma, para ela retornar ao mundo, para que ela possa sim cumprir a sua função. Então tem todo esse conceito místico também por trás da história de Yoná. A reza, a Amidah depois, tem também Slichot, tem Avinu Malkeinu, e Al-Het, logicamente. Terminando a reza de Minchá, inicia-se imediatamente a reza de Neilá. A reza de Neilá começa com Ashrei, o Valetzion, depois tem a Amidah e a repetição da Amidah. A reza de Neilá é uma reza muito especial. Nós só fazemos ela em Yom Kippur. E ela é o momento onde os portões estão se fechando. Depois de todo esse período de crescimento, desde o mês de Elul, passando por Rosh Hashanah, os 10 dias e finalmente Yom Kippur, está chegando o fim de toda essa época tão especial. E tem então muitos poemas também na repetição da Amidah. E, inclusive temos o várias vezes também os 13 atributos de misericórdia, Yud Gimel Midot Rachamim, Hashem, Hashem, Kher Rachum, etc., que também são falados ou cantados juntos todas as pessoas. No fim de Neilá, nós temos os versículos de Shema Yisrael, Baruch Shem Kevod, Yashem HaElokim, o Hazan fala, e depois nós repetimos todas as vezes que devem ser repetidas sequencialmente. É um momento auge, como escreve os livros místicos, a pessoa deve nesse momento que fala Shema Yisrael, imaginar, estar pronto a entregar a sua própria vida para Hashem. E Hashem considera que a pessoa de fato entregou a sua vida para ele. E em seguida se soa o shofar. Qual o motivo deste som do shofar? Uma tkiatu. Qual que é o conceito? Tem vários motivos, mas entre eles, uma vez que durante o dia de Yom Kippur tem uma presença divina muito forte no mundo, assim como no Monte Sinai, quando tinha uma presença divina forte, assim que a presença saiu, se soou o shofar para anunciar e acompanhar esta subida da Shekhinah, assim também nós fazemos no final do Yom Kippur, soando o shofar. Em seguida tem o fim da reza de Neilá e inicia-se a reza de Arvit. Esse Arvit volta-se ao comum na Amidá, falando Raquel Akadosh, sem as frases de acréscimo, etc., como no ano, ao redor do ano. Terminando a reza, tem que lembrar também de Atachonantano Havdalah, que se faz na Tfilá. Terminando a reza de Arvit, se faz Havdalah. Nesta Havdalah, geralmente fazem também na sinagoga, se tem gente em casa que não ouviu, é para ir para casa o mais rápido possível para fazer para as pessoas que estão em casa. Lembrando que não se pode comer nada antes da Havdalah, a não ser que Deus não livre, a pessoa está passando mal, mas a princípio não se pode comer, beber água, pode, só água, não outras coisas. E a Havdalah é feita nem igual a final de Shabbat e nem igual a final de Yom Tov. É uma Havdalah de Yom Kippur. Como que ela funciona? Em primeiro lugar, nós fazemos a brachá do vinho. Em seguida, nós fazemos a brachá da vela. A brachá da vela se faz sobre uma vela que estava acesa desde ontem, desde a véspera. Yom Kippur é uma vela que descansou. Ela estava lá acesa, mas não podia se utilizar esse fogo, não podia se passar fogo como normalmente em Yom Tov pode, como nós já mencionamos nesses dias. Então, se faz a brachá da vela Bore Meore Haesh, igual na Havdalah de Motzai Shabbat, não tem Bessamim, e em seguida se faz a brachá da Havdalah, Hamavdi Ben Kodesh Lechol, e etc. E depois disso, pode-se quebrar o jejum, e é sempre bom lembrar que depois de um jejum não se pode atacar a comida, tem que se comer realmente bem devagar para não passar mal. Isso é muito perigoso, beber devagar, às vezes a pessoa está com muita sede, não pode beber muito, muito rápido, vai devagarzinho, calma, tem aí algumas horas até ir dormir, dá para repor os líquidos, vai devagarzinho para acostumar de novo o estômago e não passar mal, pode dar um mal-estar violento. Falo isso de experiência, já passei isso uma vez e foi uma coisa muito desagradável. Então tem que tomar cuidado. Eu bebi muito, fui razan e estava com muita sede, bebi de uma vez muita água e passei bem mal. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, não vale a pena. Vai com calma e devagarzinho você vai se hidratando. E depois disso nós fazemos uma refeição festiva. Uma refeição festiva, contentes e confiantes que Hashem perdoou por nós e Hashem nos selou para um ano bom, com saúde, com alegria e com tudo aquilo que nós pedimos nas preces. Assim que termina Yom Kippur, se costuma já iniciar imediatamente com a construção da Sukkah, para demonstrar que nós saímos de um dia sagrado e já estamos partindo para mitzvot, correndo para fazer mitzvot. E se Deus quiser, depois de Yom Kippur, nós falamos algumas leis sobre Sukkot. Hatimá tová, boas preces para todos e que todas as preces sejam prontamente atendidas.